Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Isaías 43, 19, eu quero destacar esse texto, depois vou para Isaías 45, versículos de 1 a 3. Isaías 43, 19, é Deus falando: eis que faço uma coisa nova. Olha o que Deus está dizendo. Eis que faço uma coisa nova. Está saindo a luz. Aí vem uma pergunta: não percebeis? E diz mais: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu acredito que essa palavra já bastava para nós hoje, para entrarmos numa nova dimensão. Se Deus está falando, e é Ele que está dizendo, eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Luz fala de percepção, de entendimento, de compreensão. É o entendimento aberto para compreender as coisas espirituais. Aí você vai para o capítulo 45, versículos de 1 a 3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face: eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ó, queridos, prestem atenção, as portas que Deus abre, ninguém fecha, e as portas que Ele fecha, ninguém abre. Deus está falando para mim, Deus está falando com você, que Ele está fazendo algo novo, mas tudo vai passar pela percepção e pelo entendimento espiritual. O entendimento, a percepção, a compreensão espiritual é o princípio básico, elementar, para que você saia da condição que você se encontra, talvez em um deserto, um lugar árido, que não vê saída. Ele está dizendo: eu vou colocar um caminho. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É possível que você já tenha batido em muitas portas procurando resposta. Ouça, a resposta que você busca está em uma pessoa. Esta pessoa se chama Jesus. Aí o profeta avança, versículo de número 3: irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Olha o que ele está dizendo. As portas de bronze, está dizendo lá, eu quebrarei e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O próximo versículo: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. Quando Jesus, Ele foi tentado por Satanás, depois de jejuar 40 dias, o diabo se apresentou a Ele e disse: está com fome, né? Ordena para que estas pedras se transformem em pães. Olha a proposta de Satanás. Qual foi a resposta que Jesus deu a ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando falamos a respeito de riquezas encobertas e tesouros escondidos, não é a descoberta de uma mina de ouro, uma jazida de petróleo. É quando você tem um entendimento aberto para compreender as Escrituras. Quando Israel saiu do Egito, eram cerca de 600 mil homens, fora as mulheres e fora as crianças. Nós não sabemos o número exato, mas é por volta de entre 2 a 3 milhões de pessoas. Nós estamos aqui 600 e poucas pessoas. Será que entre 600 e poucas pessoas tem alguém doente com uma enfermidade entre nós? O que você acha? Nós estamos em 600 e poucas pessoas, 700 pessoas. Será que existe alguém que tem algum tipo de enfermidade entre nós? Sim, essa é a resposta. Agora preste atenção. Quase 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz no Salmo 107 que Deus enviou a sua palavra e os curou e os livrou de toda sorte de mal. Ó, deu para entender? Entrou na frequência? Por que que já não existia entre eles mais pessoas enfermas ou doentes? Por causa da palavra que foi liberada. Eles foram curados. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem em mim, ou nas minhas palavras, então vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. É a luz, é o entendimento. Mike Murdock, e ele é um sábio, ele escreveu um livro chamado A Lei do Reconhecimento. Você não desfruta daquilo que você não reconhece. Você não desfruta daquilo que você não reconhece. O ponto de partida para você alcançar qualquer coisa é vencer a ignorância. A ignorância, ela é letal. O que é a ignorância? É a falta do entendimento, a falta do conhecimento. Mas o conhecimento que nós estamos falando não são as informações a respeito de algumas coisas. Estamos falando no nível da revelação. Quando chega ao nosso coração, nos coloca em liberdade plena. Ele diz que a ignorância nos priva de uma vida plena, de uma vida abundante, e a ignorância tem causado tantos males no mundo, e perpetua a pobreza, a miséria, a ruína e o fracasso. Olha só o poder da ignorância. A ignorância perpetua a pobreza, a miséria, o fracasso. Ele diz que quando ele foi convidado por um missionário para estar na Índia, e andando nas ruas de Calcutá, ele via pessoas vivendo no meio do esgoto, e meio de ratos, e aquela imundícia, aquela sujeira, e ele sentia o odor, o cheiro terrível da ignorância, vendo aquelas pessoas vivendo na miséria. Por quê? Porque eles foram formatados na mente, que eles nasceram em uma casta, e eles não podem ousar ascender nenhuma outra classe social, porque eles nasceram naquela casta, e eles têm que aprender a viver naquela dimensão, e não ousar sair daquela dimensão. Imagina isso, o peso de uma força religiosa, que formatou a identidade de uma nação, dizendo: se você nasceu em uma casta, você tem que morrer nesta casta. Aí é casta de demônios mesmo. E as pessoas, elas nasciam na pobreza e viviam em meio à pobreza, e acostumadas na pobreza, e ali vivendo em meio aos esgotos e lixo. E ele diz que ele passava pelas ruas e viu aquelas pessoas vivendo ali, ele sentia o cheiro terrível da ignorância. A ignorância perpetua a pobreza, a miséria, a ruína e o fracasso. Toda sorte de decadência de uma nação passa pela ignorância. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estou fazendo a introdução. Você vai poder entender algumas coisas que você não entendia, ter o entendimento aberto para sair deste nível que você se encontra na sua jornada, na sua caminhada de fé, para entrar numa nova dimensão, para desfrutar de uma vida plena, uma vida abundante em Cristo Jesus, aqui nesta terra. O bispo fez uma introdução na palavra dele, falando a respeito de uma palavra rema que nós temos recebido da parte de Deus, há mais de 30 anos, que é a palavra restituição. Que esta palavra esteja diante dos teus olhos e no teu coração. Restituição. O que é uma palavra rema? é uma palavra revelada que vem ao seu encontro para neutralizar as cadeias da ignorância, trazendo luz e entendimento para que você viva exatamente o que a palavra está dizendo. Por exemplo, Jesus, ele chamou os seus discípulos e disse assim: olha, entrem no barco e passem para a outra margem do mar da Galileia. E eles entraram no barco, Jesus não entra com eles. Isso era o entardecer, e a Bíblia diz que Jesus, ele subiu a um monte para orar. Passou a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília. Na terceira vigília, Jesus desce do monte e ele vai ao encontro daqueles discípulos que estavam em meio a um mar revolto, uma tempestade, e eles não conseguiam alcançar a outra margem. A terceira vigília começa às 3 horas da manhã até às 6 da manhã. A primeira vigília das 6 às 9, a segunda vigília das 9 à meia-noite, a terceira vigília se encerra, começa à meia-noite até às 3 da manhã. E depois vem a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. E era a terceira vigília. Então, por volta de 3 horas da manhã, Jesus, ele desce do monte e ele começa a caminhar por sobre aquelas águas agitadas. O mar estava revolto. Os discípulos estavam assustados e apavorados. E de repente, em meio àquela tempestade, Jesus vem caminhando por sobre as águas. E fica imaginando, imagina isso. E alguém está dizendo, era a força quântica. As pessoas inventam moda. É a força quântica. Jesus caminhou. Acontece que Pedro, e na verdade todos eles ficaram como que apavorados. Eles disseram, é um fantasma. Começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Porque eles não tiveram a percepção. Ó, você não desfruta daquilo que você não percebe. Eles não viram, não enxergaram que era Jesus que vinha caminhando por sobre as águas. E Jesus disse, ei, não temam, sou eu. Jesus se apresenta. E Pedro, cheio de ousadia, diz, se és tu, Senhor, libera uma palavra para que eu vá ao seu encontro. Olha o que Pedro disse. Libera aí uma palavra. Sabe o que Jesus disse? Venha. E a Bíblia diz que Pedro saiu do barco e começou a caminhar por sobre as águas. Ele recebeu uma palavra rema, específica. E ele caminhou por sobre as águas. Isto é uma palavra rema. Vou dar um outro exemplo. Jesus, ele vai ao encontro de alguns homens, dentre eles Pedro, que era Simão, Tiago, João, que eram pescadores. Ele encontra esses homens junto ao mar da Galileia, ou lago de Genezaré, é a mesma coisa. E esses homens eram pescadores. E eles trabalharam a noite toda, sem nenhum resultado. Eu pergunto, como está o seu desenvolvimento profissional? Você tem tido resultado? Algumas pessoas trabalham 5, 10, 15, 20 anos. Tem pessoas que trabalham a vida toda e não tem resultado algum. E elas se conformam. Permanece no mesmo estado. Quando Jesus chegou ali, falou, Simão, empresta o seu barco um pouquinho, e Jesus se afastou um pouco e ficou dentro do barco ensinando. E de repente Jesus ensina e fala, e Jesus de repente diz assim, ei, voltem para o mar alto. Tudo bem? Bem-vindo. Voltem para o mar alto. Aqui tem uma chave para você. Ele está dizendo, saia das águas superficiais e entre num compromisso mais profundo comigo. Saia desta dimensão de superficialidade, de simplesmente frequentar uma igreja, mas agora se tornar alguém que pertence, que vive a essência. Voltem para o mar alto e lançai as vossas redes. Pedro disse, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não tivemos resultado algum. Olha isso. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Ele recebeu uma palavra rema. E quando ele vai ao mar alto, ele lança as redes. A Bíblia diz que a pesca é chamada pesca maravilhosa, que as redes não suportavam, o barco de Pedro não suportava, chamou outros barcos para que compartilhasse aquilo que eles haviam pescado. Olha só, a dimensão que Deus quer nos levar. Deus tem algo tão extraordinário e novo para você, que você pode entrar num nível de bênção, que não vai ter a provisão apenas para você, mas também para compartilhar com pessoas que precisam ser abençoadas. Quantos recebem? Então eu trouxe luz a respeito do que é uma palavra rema. Uma palavra revelada, uma palavra específica. Eu quero que isso esteja dentro de você. Nós temos da parte de Deus, como igreja, comunidade global, uma palavra rema, uma palavra específica. Está em Joel, capítulo 2, versículos 24 e 25. Ouçam. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele envia a sua palavra. Envia a palavra. A palavra de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro, do que a prata. E algumas pessoas estão fazendo a rota invertida, atrás do ouro ou atrás da prata, e ao invés de se aprofundarem na palavra. Você precisa muito mais da palavra do que simplesmente o ouro que você está atrás. Porque as riquezas encobertas e os tesouros escondidos estão aonde? Na palavra. Na palavra. Aquilo que você está à procura, muitas vezes, e resposta está onde? Na palavra, e a luz que está por trás da palavra. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele nos envia alguém para liberar uma palavra sobre nós. Nos dias de Joel, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, veio a Joel, filho de Petuel, e o profeta foi levantado para confrontar uma nação que estava vivendo no pecado. E por causa do pecado, da transgressão, eles entraram num tempo de apostasia, se afastaram de Deus, veio um tempo de escassez, O juízo de Deus veio sobre a nação. Eles plantavam, as sementes que eles plantavam, mirravam nos torrões e não produzia absolutamente nada. Eles estavam exaustos, desesperados. O gado no pasto estava perecendo e morrendo. Os sacerdotes estavam gemendo. E Deus então levanta um profeta e traz uma palavra específica, uma palavra rema, chamando o povo ao arrependimento, à entrega, ao rasgar do coração e não das vestes. E em resposta ao quebrantamento, ao arrependimento, à consagração, Deus diz: eu vou enviar o trigo, o vinho novo e o azeite, e dele sereis fartos. E aí vem o versículo 25 que diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Quantos recebem a palavra? Esta palavra está tão viva dentro de mim como estava há 33, 34 anos. Todos os dias eu penso nesta palavra, eu respiro esta palavra. Quando Deus nos deu esta palavra, que entrou em evidência, eu estava lendo o livro do profeta Joel, de repente, isso foi clareando dentro de mim, como uma palavra revelada. Nós vivíamos dias de escassez. Nós não crescíamos, não desenvolvíamos, estávamos restringidos a um ambiente tão pequeno. Mas Deus trouxe a sua palavra. E algo sobrenatural começou a acontecer. E Deus nos trouxe até este nível. E agora Ele está dizendo: eu tenho coisas novas para vocês. Maiores do que vocês já viveram. E eu estou certíssimo que nesta década, chamada década de ouro, quem viver, verá que nós desfrutaremos de algo que nós não desfrutamos e não vivemos em 32 anos de ministério, numa década. Entramos num processo de aceleração, como aquelas esteiras que eu tenho falado, que você vai a um aeroporto grande, tem aquelas esteiras que te levam com mais velocidade para o seu destino. E nós estamos vivendo esta década chamada década de ouro, a década do Espírito Santo debaixo desta palavra. Restituição. É a palavra rema que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Decida render-se. Decida entregar-se por completo. Sem reservas. E Deus está dizendo: eu vou enviar o trigo. E o trigo está relacionado à palavra. E fala que vai ser em abundância. O vinho novo fala da alegria. E o azeite. O azeite é a presença do Espírito Santo em nós, que ilumina, que faz brilhar, traz luz aos nossos corações. Preste atenção. No capítulo 15 de Lucas, nós encontramos três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e da parábola de dois filhos perdidos. A ovelha, ela se perdeu, eram 100 e uma se perde. O animal, quando ele está perdido, ele sabe que está perdido. Você já prestou atenção, quando você está numa autoestrada, ou mesmo na cidade, aqueles cachorros que moram nas ruas, você já percebeu que aqueles cachorros, eles entendem da lei de trânsito, quando o sinal fecha, eles param, quando você vai passar, eles até afastam um pouquinho, esses cachorros, eles são impressionantes, mas cachorro de madame, quando ele se perde, sai do portão, meu irmão, ele sabe que ele está perdido. E você percebe o cachorrinho assustado e ele está sabendo que está perdido. Se você encontrar um cachorrinho de madame, mãe de pet, ou de filho, tem mãe de pet e pai de pet, isso é coisa do satanás. E tem até mãe de samambaia agora. Ai, minha filhinha samambaia. Você viu essa desgraça? Que você já venceu na sua vida. Ia falar algo aqui, mas vocês não estão preparados para ouvir. É melhor ficar lá. O animal, quando ele se perde, ele sabe que está perdido. Agora, a Bíblia fala, e Jesus fala a respeito disso, uma mulher tinha 10 dracmas, 10, ela perdeu uma das dracmas, ficou com 9. Parece até que uma não faz diferença. E muitas vezes a gente perde alguma coisa, ah, deixa para lá. Deixa para lá. E disse, alguém perde a unha do pé, depois perde o dedinho, depois perde o pé, perde a perna, o diabo quer comer tudo, quer levar tudo. E você muitas vezes não reage, não se importa. Ah, a diabetes vai comendo o cara por dentro, daqui um pouquinho vai comendo tudo. Ah, vai mais um pouquinho, não cuida. E aí vira o quê? O caos. Esta mulher tinha 10. E ela perdeu uma. Onde ela perdeu a sua dracma? Dentro de casa. Agora, eu pergunto, a dracma sabia que estava perdida? Não. A dracma não sabia. A ovelha foi que se perdeu e ela sabia que estava perdida. Mas agora a dracma não tinha consciência, não tem consciência. Uma moeda, quando você perde, ela não tem consciência. Então tem pessoas que estão perdidas e têm a consciência que estão perdidas. Mas existem pessoas que estão perdidas e que não têm a consciência que estão perdidas. Elas não acham que estão perdidas. Mas qual foi a atitude desta mulher para encontrar a dracma que ela perdeu dentro da sua própria casa? Ela acendeu a candeia, a luz. Luz é o ponto de partida para que todas as coisas sejam reordenadas, reorganizadas na sua vida, começando no seu mundo interior. Existe algo que está perdido dentro de você, esperando apenas ser reconhecido, para que você saia desta dimensão em que você está, para uma outra dimensão em Cristo Jesus. Existe algo perdido dentro de você, que pode trazer cura sobre as suas emoções, e levar você a um nível de estabilidade emocional, e um equilíbrio emocional. Existe algo que está perdido dentro de você. A primeira coisa que ela fez foi acender a candeia. Como se acendia a candeia? Com azeite. O azeite era o combustível para acender a lamparina. Eu disse outro dia, quando eu era criança, nós morávamos no sítio e não tinha energia elétrica. Então nós usávamos lamparina. E as lamparinas, elas eram acesas e havia um pavio que se colocava o quê? O querosene. Mas nos dias bíblicos se usava o azeite. E o azeite é uma figura e tipifica o quê? A presença do Espírito Santo. Escute bem. Quando você recebe Jesus, você recebe uma medida, é uma porção, o Espírito Santo vem sobre você. Depois existe um processo onde você vai ser batizado com o Espírito Santo. É uma outra dimensão. Mas o ponto de partida para você encontrar o que foi perdido e que está dentro de você é acender esta luz. Quando nós olhamos e a Bíblia fala a respeito do profeta Eliseu e o profeta Elias, dois homens extraordinários da parte de Deus, uma mulher veio ao profeta Eliseu e disse assim, olha, o meu marido morreu, escute bem, homens e mulheres, e ela está dizendo, o meu marido morreu, e ele deixou dívidas. E agora os credores estão aqui na minha casa e vieram cobrar esta dívida e eu não tenho como pagar. Olha que desgraça. Quantos homens nós temos aqui? Quem não levantou a mão não é homem, não? Quantos homens temos aqui? Casados? Pouca gente casada, hein? Quando você morrer, homem, você não vai deixar dívidas para sua esposa. Amém? Amém. Ou não amém? Amém? Nós não vamos deixar dívidas. É bom que elas possam ir primeiro. Para que a gente possa cuidar delas até o fim. É uma insensatez uma pessoa viver com uma outra pessoa 40 anos, 50 anos, e quando chega aos 60 anos, é tomado por uma insensatez e larga a esposa que viveu por 40 anos e construiu todas as coisas. Isso é uma insensatez. Mas eu tenho visto homens insensatos que com 70 anos decidem separar e se apaixonam por meninas de 30, de 40 e até menos. Isso é loucura. Isso é uma insensatez. É uma insensatez. Então você estava pensando e nessa situação aí, Deus está falando com você. Este homem deixou uma dívida, ele diz, e ela disse para o profeta, olha, ela vem a Eliseu e diz, olha, o meu marido servia a Deus, ele era temente a Deus, mas ele morreu, deixou uma dívida, os credores vieram para cobrar a dívida, eu não tenho como pagar, e eles vão nos levar como escravos, vão levar a mim os meus filhos. E o profeta pensou, o que eu posso fazer por esta mulher? O que eu posso fazer por ela? Aí ele pensou e fez uma pergunta para ela. O que você tem na sua casa? Olha só, a resposta que você está procurando fora, está dentro de você. Nós ficamos procurando respostas fora, mas a resposta que nós estamos procurando está dentro de casa. Ele fez uma pergunta para a mulher, o que você tem na sua casa? E ela deu a resposta, a tua serva não tem nada, olha a resposta, a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite em uma botija, aí está a chave. Então você tem alguma coisa dentro de você, que vai trazer a resposta que você está procurando fora. E esta luz que é Jesus, que vem e brilha dentro de nós, e se manifesta dentro de nós e traz para fora e coloca em evidência aquilo que estamos procurando fora. Algumas pessoas estão procurando a satisfação fora. Muitas vezes fora do relacionamento, do casamento, nas suas aventuras de paixões deste mundo. E se tornaram insaciáveis. E vivem debaixo de uma procura e de uma angústia. E não vai encontrar. O ponto de partida para você encontrar aquilo que está perdido dentro de você é a luz. Vou avançar um pouquinho mais sobre a palavra rema, a palavra revelada que Deus tem nos dado. A primeira palavra eu falei sobre... Isso. Vocês ouviram? Diga restituição. Interessante, porque quando Deus me deu esta palavra, nós fizemos estandartes, bandeiras, esparramamos, enchemos a igreja de bandeiras com esses versículos. As eiras se encheram de trigo, os lagares transbordaram, porque a gente precisava colocar diante dos nossos olhos e fazer a declaração profética até que isso penetrasse em nós. Hoje eu penso em restituição todos os dias. Eu durmo e acordo com a promessa que eu tenho da parte de Deus. Então se você precisa, faça um banner, coloca lá os versículos, até que esta verdade penetre no mais profundo do teu ser, e que você seja inundado por esta luz e por esta revelação. Vou avançar. No ano de 2019, dezembro, nós oramos sempre, já estou orando pelo tema do próximo ano, já estamos orando, eu já estou orando. Deus, qual é a palavra, rema, que o Senhor tem para nós, para 2025, já estou orando. No ano passado, quando foi mais ou menos o mês de outubro, Deus me deu esta palavra, e a palavra que Deus me deu foi expansão, dezembro, outubro, novembro de 2019, veio esta palavra no meu coração, expansão, e veio dois versículos, que nós encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, os versículos 2 e 3, diz, amplia a tua tenda, olha só, amplia o lugar da tua tenda, e as tuas cortinas das tuas habitações se estendam. Quantos já viram assim uma tenda onde os ciganos moram? Já viu? São tendas. E elas têm um tamanho, mas muitas vezes se coloca uma cortina e expande um pouco mais. Nós tivemos um acampamento agora e tínhamos lá muitas tendas no nosso centro de treinamento. Estávamos com 250 adolescentes lá, fritando, foi tremendo. Mais de 70 voluntários, estão exaustos, imagina? E os pais, graças a Deus, eles deixaram os filhos lá e hoje foram buscar, acho que já estão todos dormindo. Deus é maravilhoso, né? Então, está dizendo, Deus falou comigo assim, alarga a tua tenda, ele diz, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Isso fala do quê? De crescimento. E a palavra foi expansão. A palavra rema que Deus colocou no meu coração. Para o ano de 2020. Acontece que uma tragédia alcançou o mundo em algo chamado Covid. O quê? 19. 19 é o ano. Mas a gente não imaginava o que seria. Veio janeiro, fevereiro, março. No dia 16 de março de 2020, nós vimos a primeira notícia, lockdown. Campo Grande, tudo foi como que fechado. Só supermercados e farmácias. As farmácias venderam como nunca, e os supermercados também, porque as pessoas correram para os mercados para abastecer as suas casas. A indústria das edificações e das construções, tudo isso foi paralisado. Você não ouvia o ruído de carros. Foi algo assustador. Isso era uma segunda-feira. Na quarta-feira, dia 18 de março de 2020, eu estava aqui para ministrar o culto. As portas fechadas e eu apenas com a câmera ministrando e as pessoas acessando online. No próximo domingo, a mesma coisa. E a gente não sabia por quanto tempo as coisas permaneceriam fechadas. Mas nós tínhamos uma palavra, rema. 2020 é o ano da expansão. E nós mantivemos a nossa confissão com esta palavra no coração. Nós fizemos o que Pedro fez quando recebeu a palavra. Caminhou por sobre as águas, foi ao mar e lançou as redes e teve a pesca maravilhosa. Queridos, hoje nós estamos em 2024, abril de 2024. Nós iniciamos o campus em Palhoça, nós estamos em Vila Velha, nós estamos no Guarujá, nós estamos em Dourados, nós estamos em Maracaju, nós estamos em Ponta Porã, estamos chegando em Cidrolândia, chegamos em Ribas do Rio Pardo, Bandeirantes, já compramos um terreno para a construção do nosso prédio, estamos com cinco engenheiros trabalhando em projetos. Algo grandioso está acontecendo e algumas pessoas ainda nem estão percebendo. Eu estou fazendo algo novo no meio de vocês, vocês não estão vendo, vocês não estão percebendo. Uma palavra pode definir a nossa história e a nossa sorte. Então eu falei sobre a palavra rema, a primeira, restituição. Falei a respeito da expansão. Mas eu vou encerrar, e se você ficar no entendimento e no seu coração, com esta última parte, já vai ser suficiente para você sair da dimensão em que você está para uma outra dimensão. Estão prontos para receber essa palavra? O que é que encerra para a gente ir embora? Então vamos encerrar bem. Abra sua Bíblia no livro de Atos. 4, 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Preste atenção nesse texto. Você pode olhar para a tela aqui. Se você está com a sua Bíblia, pode acompanhar na sua Bíblia. Mas se você não está com a sua Bíblia, eu vou contar até três e você vai ler esse texto para mim. Estão prontos? Estão prontos? Estão lícitos? Tem algum espanhol aqui? Estás lícitos? Olha só, o que diz lá? Um, dois, três, lê para mim.
Nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome há, dado entre os homens,
Entendeu? Tem que explicar? Olha o que Lucas está falando. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Tem algum médico aqui hoje? Médico? Tem mais algum médico? Médica? Lucas era médico. Muito bem formado. Ele escreveu o quarto evangelho, o evangelho de Lucas. E ele escreveu o livro de Atos. O que ele disse lá? Em nenhum outro há salvação. Não existe um outro nome dado entre os homens pelo qual vamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Você entendeu? É possível que você tenha recebido uma formação espiritual que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Eu quero dizer para você, todos os caminhos, menos um, leva a lugar algum. Talvez você foi formatado na sua mente dizendo, a sua religião, a religião que você pertenceu ou pertence, a religião, aquela religião, ela é a certa que te leva para Deus. E o termo religião é religar, mas não existe um outro meio pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser através de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Você entendeu? Você pode esquecer tudo aquilo que eu disse a respeito da restituição, das palavras remas, mas se você trazer a memória e não se esquecer disso, entender e compreender que em nenhum outro há salvação, e crer em Jesus e o confessar como Senhor da sua vida, você será salvo. No capítulo 16 de Atos, nós vamos ver uma experiência que Paulo e Silas tiveram. Quem era Paulo? Outrora chamado Saulo. Eu disse que Saulo podia ter sido chamado Saulo Osama Bin Laden. Vocês já ouviram falar de Osama Bin Laden? Terrorista? Saulo, ele era um fundamentalista como Osama Bin Laden, no contexto religioso em que ele vivia. Ele não aceitava nenhuma outra pessoa que não fosse da religião que ele pertencia, que era o judaísmo. E ele perseguia os cristãos. O primeiro mártir do cristianismo se chamava Estevão. Ele foi apedrejado com consentimento de Saulo, e as vestes de Estevão, depois de apedrejado, foram colocadas aos pés dele. Este era Saulo, mas um dia ele tinha cartas de autorização para ir a Damasco prender os cristãos, prender aqueles que já estavam vivendo no caminho. E ele teve uma experiência com Jesus. Ele foi envolvido por uma luz. A luz é o ponto de partida, onde tudo começa. E ali a luz veio sobre ele, e uma voz ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. E Jesus se revela a ele, Jesus se manifesta a ele. Agora, ele vai receber uma nova identidade, não vai se chamar mais Saulo, e a partir de então ele é chamado de Paulo, e ele se tornou o apóstolo Paulo, que vai escrever a maior parte do Novo Testamento, com instruções extraordinárias para a nossa vida. Mas agora ele vai de perseguidor, ele vai passar a ser o quê? Perseguido, e por causa da pregação do Evangelho, ele vai ser lançado aonde? No cárcere, na prisão. Olha isso. E lá na prisão, ele e Silas, próximo da meia-noite, ao invés de estarem murmurando: poxa, eu estou servindo a Deus, eu sou fiel a Ele, eu estou pregando o Evangelho, eu estou dando o meu melhor, eu estou sendo perseguido, e ele não ficou se lamentando assim. Sabe essas pessoas mimizentas? É terrível você conviver com mimizento. Deus me livre de mimizento. É terrível. Verdade. Meu Deus do céu, é horrível. Paulo e Silas estavam lá no cárcere, no mais profundo, os pés acorrentados, mas eles louvavam a Deus. Por quê? Porque ele tinha luz dentro dele. Aquele lugar todo era tenebroso, mas a luz estava dentro dele. E quando a luz está dentro de você e se manifesta dentro de você, isso traz o quê? Segurança. Por que esses temores, essas angústias, essas fobias? Por quê? Por causa das trevas. Quando a luz chega, a palavra chega, as trevas são dissipadas. E eles estavam louvando, e todas as pessoas estavam ouvindo. As pessoas não entendiam, como que pode, passando por o que está passando, está louvando a Deus, e como a mulher de Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não, não, você viu Jó? A esposa dele? E a Bíblia diz que de repente, os alicerces do cárcere se moveram, as portas se abriram. Aí o carcereiro ficou o que? Apavorado. E ele pegou a espada para se matar, e Paulo diz, ei, não faça tal coisa, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. E ele disse assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha a pergunta que o carcereiro fez, o que, que eu devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta? Está lá, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Isso é para você. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Você está tão preocupado com tantas coisas. A principal delas é o quê? A palavra. E a palavra é quem? Jesus. Vou concluir. Romanos capítulo 10. Versos 9 e 10. Romanos capítulo 10. Versículos 9 e 10. Olha esse texto. Atente para isso, é simples. Eu contei a experiência que eu passei, que eu ia me afogando, eu já contei nesse culto, eu já estou ministrando no quarto culto, nem sei mais o que eu falei nos primeiros cultos, ou se falei agora. Quando eu tinha 5 para 6 ou 7 anos, eu não me lembro bem, ali em Barbacena, eu era pequenininho, ou em Dourados. Eu nasci em Douradina, mas isso aconteceu em Dourados. Eu estava voltando da escola, era o primeiro aninho que eu estava estudando. Eu vinha com algumas pessoas e uma irmã estava comigo. E eu estava voltando para casa e em Dourados não tinha asfalto e tinha muita enxurrada. E eu fui atravessar a enxurrada, as águas me levaram e estavam me afogando. E elas não puderam fazer nada por mim. De repente uma pessoa saiu de uma loja, e entrou naquelas águas e correu, e já estava uns 50, 60 metros sendo levado pela enxurrada, e ele me salvou, ele me resgatou, isso é salvação. Quando diz, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa, fala de um resgate. Você já viu aquelas pessoas que estão num prédio, o prédio está pegando fogo, de repente chega aquela escada do bombeiro e resgata, isso é salvação. A resposta que Paulo deu para aquele homem que queria tirar a sua própria vida, foi crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Agora, esse texto que Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, você crer com o coração, projete aqui de novo, por favor, Romanos capítulo 10, 9 diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, olha só, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Está dentro de você. A resposta para a salvação está dentro de você. Está onde? Na tua boca e no teu coração. Se você crer com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e com a sua boca você confessá-lo como Senhor da sua vida, você será salvo. Ninguém pode tirar isso de você. A resposta que aquela mulher queria, porque iriam levar os seus filhos como escravos, estava dentro da sua casa. A dracma que foi perdida dentro de casa. E no capítulo 15 de Lucas, que fala a respeito das parábolas, nós encontramos dois filhos. Um filho chamado pródigo, que se perdeu fora da casa, ele saiu da casa. Ele sabia que estava perdido. Agora tinha um outro filho que permaneceu na casa, mas ele estava perdido dentro de casa e não sabia que estava perdido. Olha, pensa nisso. Então tem pessoas que se perderam, estão fora da casa, e é possível que tenhamos pessoas na casa, mas estão perdidas, que não têm o entendimento, não têm a revelação, que os teus olhos sejam iluminados com toda a percepção espiritual, e você seja tirado desta dimensão em que você se encontra, para uma dimensão maior em Deus. para desfrutar da presença dEle. E mesmo que você passe e passamos por momentos difíceis, de guerras e de lutas, e muitas vezes até como que num cárcere, numa prisão física, mas a alegria do Senhor vai estar dentro de nós pela presença dEle. Por que que Davi disse assim? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E ele diz por quê? Porque o Senhor está comigo. É a tua presença. É a presença. A pergunta é, não percebeis? Vocês entenderam? O que é uma palavra rema, uma palavra revelada? A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas eles não perceberam quem era Jesus. Desprezaram os fariseus, os escribas, os doutores da lei, que estavam embrenhados nos conceitos religiosos. Eles não perceberam que Jesus era o Messias. Estão pagando um alto preço por toda a eternidade, porque não entenderam. Colocaram algo dentro de você, como que se fosse uma verdade, mas que é uma mentira. Porque a salvação está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Não é uma religião. É Jesus. E se você crê com o seu coração que Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo, que morreu na cruz e ressuscitou, e você com a sua boca confessar que Ele é o Senhor da sua vida, você será salvo. Não existe Satanás que vai poder tirar isso de você. Então eu quero dar a você uma oportunidade para expressar aquilo que você acredita. E você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Quem crê?
Amém.
Diga, eu creio.
Eu creio.
Faça assim com suas mãos. Diga, eu creio.
Eu creio.
Que Jesus Cristo,
Jesus
Cristo é o Filho de Deus,
é o Filho de Deus
que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E eu declaro com a minha boca que Ele é o Senhor da minha vida. Eu invoco o nome do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Simples assim. Já podemos encerrar. Estou arrepiado aqui. Você está salvo. Agora, preste atenção. Por que que diz crer com o coração? Porque o teu esposo, a tua esposa, ninguém sabe o que está no teu coração. Mas você sabe. E aí você faz a confissão. Se torna visível diante do mundo espiritual. Mas dentro de você, você sabe, Deus sabe o que você confessou, crendo ou não. Porque você pode confessar com a boca, mas não crer com o coração. Então é crer com o coração e confessar com a boca. Tem alguém que fez essa confissão hoje pela primeira vez? Tem alguém? Faça assim com a mão. Amém, Deus que te abençoe. Tem mais alguém? Mais... Amém, Deus que abençoe. Levante a mão assim. Olha só, muitas pessoas. Quando nós terminarmos o culto, saindo à direita, nós temos um lugar chamado Start. Nós temos um presente para vocês, que é um livro, O Poder de uma Conexão. Você vai receber mais luz, a palavra revelada chegando ao seu coração. E a luz em você vai ser perfeita. Quantos recebem? Então se coloca em pé. Está prontinho, filha? O que você vai ministrar? Eu vou orar, a gente vai encerrar e você vai cantar aí e a gente vai sair com louvor. Tá bom? O que é no outro? Tá bom. Pode ser. Estou querendo voltar para casa, né? Agora vem o quinto tempo. O primeiro tempo foi às 8h30. O segundo tempo às 10h30. O terceiro tempo às 17 horas. O quarto tempo foi agora. E agora eu vou para o quinto tempo e está com a minha esposa à mesa. Só eu e ela. É verdade. Está me esperando, porque ela veio de manhã. E agora eu volto para casa, é só eu e ela. E eu desfruto lá de umas 2 horas à mesa com ela. Orem por mim. E amanhã é segunda-feira, uma semana abençoada para você.
Amém.
Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos por essa noite, por esse dia tão extraordinário, pela tua presença manifesta nas nossas vidas. Eu te agradeço pela luz, pelo entendimento e pela revelação. Deus, eu invoco luz sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que as trevas sejam dissipadas e que seja dia perfeito. Que não falte óleo fresco sobre a tua cabeça, a palavra revelada esteja no teu coração e que a alegria do Senhor inunde o teu ser. Que o Senhor te livre do mal, em o nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém.
Amém.
Glória a Deus. Olha só, não tenha pressa para sair. Eu digo que a porta é estreita e tem que ser estreita. O caminho é estreito. Não tenha pressa, que você volte para sua casa em paz e uma semana muito abençoada. Beijo no coração. Shalom.